Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN, boa tarde. Bom, nós vamos conversar com o Dr. Henrique Jambisk, advogado especialista em crédito rural no CBN Rural da tarde desta sexta-feira. Boa tarde, doutor Henrique.
Boa tarde, Sérgio Mendes.
Doutor Henrique, o pacotaço que a presidente Dilma aí anunciou recentemente, falando de aumento de juros, arrochos fiscais e uma série de determinações para os 39 ministros do seu atual mandato. E o que, que isso pode respingar em crédito rural, já que nós estamos ainda trabalhando com a vigência do último Plano Agrícola Pecuário 2014, que vai pouco mais para frente ainda, mas o que, que isso pode refletir no agronegócio, dentro do crédito rural, e especialmente a isso, e também as dívidas que hoje ainda tem muito produtor com dívida rural. Doutor Henrique?
Sérgio Mendes, há dois cenários aí, né? Um cenário na teoria e um cenário real. Na teoria, o pacote não muda muito, porque o Plano Safra já está em vigor desde o ano passado e os juros são aqueles estipulados no Plano Safra do ano passado. E para quem tem endividamento também, porque essas dívidas estão renegociadas com a União Federal. O produtor pode se enquadrar na renegociação até dezembro e os juros são os mesmos. Então, o aumento de juros, o chamado pacote de maldades que veio no começo desse ano, no cenário ideal não mudaria nada. Mas na prática não é assim. Na prática não é assim. No cenário real muda e muda muito. Porque nós estamos, Sérgio, vivendo agora um período do país em que os juros de cheque especial são os mais altos desde 1999. Nós estamos com uma das maiores taxas de juros de crédito pessoal da história. Isso reflete diretamente no campo, porque é utópico a gente pensar que o produtor consegue 100% do seu dinheiro para se financiar, para se custear nos contratos oficiais. Ele precisa dos parceiros. E esses parceiros, ele precisa da cooperativa, ele precisa da multinacional, ele precisa da loja, do fornecedor de insumos, ele precisa do posto para fornecer o óleo diesel, e todos estes parceiros já estão sujeitos a juros novos, a juros altos. Isso significa que o custo, de novo, dessa safra vai subir, Sérgio.
Agora, para o próximo plano agrícola pecuário ser anunciado ainda, né, nesse primeiro semestre, com certeza vai ter algum ajuste, né?
Já houve ajuste no anterior, né, Sérgio? Os juros eram de 5,5% até o plano safra de 2 anos atrás e já houve um ajuste para cima no plano safra 2014 e 2015. Mas acho que a grande questão não é nem essa, porque se o juro do produtor rural oficial é 5,5% ao ano no custeio, ou é 6,75% ao ano no custeio, essa não é a grande discussão. A grande discussão é por que o produtor não consegue tirar 100% do seu financiamento no banco, como fazia na década de 80 e como fazia na década de 90. A verdade é que um produtor que precisa de uma determinada quantia para fazer o seu custeio, ele vai ter um acesso no máximo a 20%, 25%, estourando a 30% na instituição financeira com o juro oficial. O restante ele vai ter que se custear com o CPR, que desde sempre os juros são altíssimos, com as multinacionais, com o agiota, com a empresa, e aí os juros são lá em cima. Então, todas as vezes que se anuncia um aumento da taxa de juros, por mais que o juro oficial do crédito rural seja o mesmo do plano safra anterior, o impacto no agronegócio é imediato. Porque a partir daquele momento, cada porca ou parafuso que o produtor precisar comprar, seja na loja, na cooperativa, onde quer que seja, o juro vai estar mais alto. Cada litro de óleo diesel que ele precisar, o juro vai estar mais alto. O impacto é imediato, o custo é maior. Então, independente de haver um reajuste ou não do juro oficial, esse juro de mercado já impacta o agronegócio. Espere, Sérgio, teremos uma safra de custo altíssimo.
Doutor Henrique, qual o tamanho da dívida agrícola hoje brasileira, do produtor com endividado?
Sérgio, se fala muito em 200 bilhões de reais, né? Mas esse é um número complicado, porque antigamente era mais fácil de medir. quando o agronegócio sofreu o primeiro grande baque com o plano Collor e o governo federal conseguiu resolver com o plano de securitização na década de 90, o endividamento do produtor era mais fácil de ser medido porque o produtor devia para o banco, ele não devia para mais ninguém. Ele entrava na instituição financeira, fazia o seu financiamento exclusivamente com o banco e com o dinheiro do banco ele pagava todo mundo. Ele pagava o óleo diesel, ele pagava o fornecedor da máquina, da semente, do insumo, o funcionário, então ele só ficava devendo para o banco. Hoje se fala em 200 bilhões, mas é uma conta muito difícil, porque o endividamento não é mais só bancário, ele é em parte bancário, mas na maior parte ele é um endividamento pulverizado no mercado, seja com o fornecedor de peça, o fornecedor de diesel, o fornecedor de insumos e aí vai.
Quer dizer, uma última, bem rapidinho, qual União especificamente, o senhor não tem um número mais ou menos? Quanto que há a dívida agrícola com a União, que o produtor deve para a União?
Esse número, acho que nem a União tem, Sérgio, porque é o seguinte, as dívidas com a União são aquelas que foram passadas em 2001, basicamente securitização e PESA. Tem outras linhas também, FCO, FNO, enfim, mas aqui para o nosso setor no Paraná, mais securitização e PESA. Só que o fato é que foram todas as dívidas para a União, mas nem todas estão com a União, porque então... quem está em status de adimplência ainda está sendo cuidado pelo Banco do Brasil, mas o volume também é bilionário.
A pergunta seria por porque com essa necessidade de dinheiro que o governo tem, de repente fazer alguma promoção, algum incentivo a quitar essa dívida com um benefício ao produtor, alguma quebra de valores. Era essa a minha...
Produtor não precisa de benefício. Produtor, que me desculpe, mas a verdade é que o produtor não precisa de benefício. O produtor precisa de lei. O produtor precisa da justiça. Sabe por quê, Sérgio? A dívida de securitização e PESA, ela aparenta para a União ser muito grande. Não é uma questão da União dar desconto para o produtor quitar. É que quando a União cobra do produtor, por exemplo, R$1 milhão, a hora que você faz a revisão da dívida, você descobre que ele não deve nem 150 mil. Então não adianta para o produtor que deve R$1 milhão. A União dá um desconto, entre aspas, para incentivar a entrada de dinheiro em caixa de R$1 milhão por R$700 mil, o produtor fala, poxa, fiz um ótimo negócio. A hora que ele faz a revisão, na verdade, ele devia 150 mil. O produtor não precisa de desconto. A União precisa de dinheiro? Precisa. Mas precisa de dinheiro que ela tenha de verdade. Tá certo. E não de dinheiro que arranque do produtor a fórceps, onde não tem legalidade.
Tá certo. Doutor Henrique Jambisky, muito obrigado, viu, a entrevista aqui aos ouvintes da CBN. Uma boa tarde, bom final de semana, professor.
Igualmente, Sérgio, um abraço.
Gilson Aguiar, boa tarde, bom final de semana a você e aos ouvintes.
Parece que ele colocou de que nós estamos com o juro mais alto desde 1999.
Do pessoal, cheque especial. É um número extraordinário.
Pensar duas vezes antes de fazer um empréstimo ou de entrar no cheque especial.
Com certeza. Tchau, Gilson.
Tchau, bom final de semana, Sérgio.